Muito bom dia. É muito bom estar com você aqui essa manhã. Para aqueles que eu ainda não conheço, meu nome é Evandro, eu sou um dos pastores aqui da igreja e eu realmente tenho alegria quando eu tenho a oportunidade de estar na casa do Senhor, começar o meu dia buscando a presença do Senhor e te ver aqui significa que a gente tem o mesmo desejo. A minha oração é que Deus fale ao seu coração nessa manhã, que Deus diga exatamente aquilo que você veio ouvir da parte dele e traga bênção sobre a sua vida sem medida, amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo de adoração, obrigado Senhor porque o Senhor se revela a nós tão bondoso, tão amoroso, obrigado Senhor por tudo que ouvimos até aqui e continua a falar com a gente, Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Nós estamos vivendo uma série aqui na igreja chamada Mais Jesus. E hoje nós estamos na parte 2 de uma reflexão que a gente começou na semana passada, que é o que Jesus espera de mim. O que Jesus espera de mim? Eu sei o que eu espero de Deus, mas será que eu sei também aquilo que ele espera de mim? É um desafio, né? O que Jesus espera de mim? A gente está refletindo sobre o Sermão do Monte. Seria, inclusive, legal se você pudesse tirar um tempo na sua casa para ler o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É sobre esses capítulos que a gente vai estar refletindo nos próximos domingos. Na verdade, a gente começou isso em janeiro e a gente vai só continuar. Se você está lembrado, se você teve a oportunidade de estar com a gente aqui em algum domingo, em algumas dessas reflexões, você vai ver que a gente viu que o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. Jesus nos desafia, então, a subir com ele o monte, contemplar a face de Deus e descer para viver aquilo que a gente aprendeu com ele aqui na Terra. E ele não poderia ser mais feliz na escolha do tema que ele começa a abordar do que foi, porque ele fala sobre a busca da felicidade. As bem-aventuranças, como a gente viu, significa bem feliz, ou as beatitudes, né, que as pessoas buscam. E ele falou, olha, vocês precisam desenvolver algumas características que são características típicas dos filhos de Deus. A primeira delas é a pobreza de espírito, depois contrição, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, paz e, por fim, também esperem a perseguição. Nós somos convidados a desenvolver isso tudo na nossa vida e aí, por causa disso, por conta disso, ele fala, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E foi sobre isso que o pastor Gilberto falou com a gente no domingo passado. Depois da gente ter visto todas essas coisas, aprendido todas essas coisas, não dá para não ser sal e não ser luz do mundo. Mas o pastor Gilberto lembrou para a gente que há duas, pelo menos duas características do sal que a gente deve buscar. Sal enquanto aquele que dá o sabor, e sal também como conservante, aquele que conserva as qualidades de um alimento. Ele até falou da carne salgada lá do Nordeste, depois falou da carne salgada lá do Sul. Eu acho interessante que o sal evita a deteriorização, a decomposição do alimento. Então, a nossa função no mundo é evitar a deteriorização, a decomposição dos valores. Isso é muito interessante. E aí Jesus continua falando sobre o Sermão do Monte, mas depois que os fatos estão postos sobre a mesa, ele introduz o assunto da lei. Afinal de contas, ele está falando para um público judeu. O povo que está ouvindo Jesus é judeu. O que, que isso significa? Jesus está desde o iniciozinho do capítulo 5, desconstruindo sutil e gradativamente Tudo que o povo entendia que era ter uma religião pura, santa e agradável a Deus. E aí o povo começa a entrar em crise. Era possível que alguns estivessem pensando assim: uau, será que tudo que eu fiz até agora não vale nada? Será que tudo que eu fiz até agora estava errado? Eu estou frito, né? Eu passei a minha vida inteira observando a lei, observando alguns princípios, alguns valores extremamente rígidos, e você deve se lembrar que isso para o judeu era muito mais sério do que para a maioria de nós, porque desde idades tenras da sua infância ele era obrigado a decorar a lei e aplicar a lei na sua vida. E aí Jesus vem acalmar o coração dos ansiosos nos versículos seguintes, que são os versículos sobre os quais nós vamos refletir nessa manhã, e subir um pouco mais a barra. Esse é um jeito interessante de Jesus. Ele dá uma cutucadinha, passa a mãozinha na cabeça da gente, mas ele sempre espera um pouquinho mais de nós, e é isso que ele vai fazer nessa manhã também. Estão preparados? Abra sua Bíblia, então, aí em Mateus capítulo 5, dos versículos 17 ao 20. Mateus 5, 17 a 20. Diz assim: não pensem que vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, e guardem essa expressão agora, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Dura, né, essa palavra, ao mesmo tempo que ele está falando: olha, a lei, fica tranquilo, a lei não passou, pelo menos não ela toda. Ele também está falando: a justiça de vocês tem que ser superior à justiça dos fariseus e dos escribas. Eu gosto muito de uma outra tradução do primeiro versículo que a gente leu, que diz assim: não cuideis, é mais antiga, que vim abrogar a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas tornar pleno. Por que eu gosto dessa tradução? A palavra traduzida aqui por abrogar, do grego, é uma palavra diferente, chama kataluzai. E o prefixo dessa palavra é o mesmo prefixo da palavra cataclisma. E cataclisma, você já conhece essa palavra, significa uma catástrofe de grandes proporções. Grande alteração que muda a organização de uma sociedade. Uma transformação intensa na vida de uma pessoa. É isso que Jesus está propondo. É isso que Jesus está fazendo desde o início do capítulo 5, lá no versículo 1, quando ele começa a falar das bem-aventuranças. Ele está propondo um cataclisma na nossa estrutura, no nosso jeito de pensar. Os judeus a essa altura estavam pensando: meu mundo caiu, né? Quase a música, meu mundo caiu. Eles estavam: meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai viver se a lei e os profetas passaram, pelo menos parcialmente? Apesar do sentimento de seus ouvintes ser de um cataclisma, mesmo Jesus está afirmando que a lei é o ponto de partida e não necessariamente o ponto de chegada. E aqui eu preciso dizer, o que é a lei, né? Quando Jesus está falando sobre a lei, nesses versículos todos que a gente acabou de ler, o que é a lei? A lei é um conjunto de mandamentos e normas de conduta que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. Quando ele foi ter um encontro com Deus, Deus deu os 10 mandamentos para ele, depois ele voltou consistentemente ao monte, e Deus foi dando outras leis para Moisés. Esse conjunto de leis na religião judaica é chamado de Torá. Para os cristãos, a gente chama de Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela ainda tem mais alguns outros livros. E na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento é chamado de Tanakh. Então, quando a gente está falando aqui de lei, a gente está tendo uma interpretação mais restritiva do que o Antigo Testamento. Jesus não está falando: eu vim abolir o Antigo Testamento. Não. A gente tem uma restrição, uma interpretação ainda mais restritiva do que o Pentateuco, que são os cinco livros do início. Aí, quando a gente se refere à lei aqui, especificamente, que isso fique claro para você, nós estamos falando de uma série de preceitos de ordem moral, de ordem jurídica e de ordem cerimonial, ok? Nós estamos falando de regras específicas que Deus tinha dado no que diz respeito a uma conduta ético-moral dos seres humanos, a uma norma jurídica. Hoje talvez fosse a justiça comum, mais a legislação especial que a gente tem aí, e também uma série de leis cerimoniais, que eram aquelas leis que as pessoas deviam obedecer ou observar quando elas iam para o templo. Lembra? Na religião judaica, você tinha que sempre levar uma oferta diferenciada, se era uma oferta de paz, se era uma oferta de gratidão, se era uma oferta pelo pecado. Você tinha que também observar algumas coisas no que diz respeito à sua própria pureza, para que você pudesse chegar ao templo. Então, esse é o conjunto normativo, o arcabouço normativo que nós estamos nos referindo aqui nesse texto especificamente. Lei, no sentido em que vamos nos referir na nossa reflexão, são normas jurídicas e cerimoniais do povo hebreu. Lembra? O contexto de Jesus são os judeus. Ele está falando para os judeus ali naquela situação, e depois isso é aplicado para nós. A questão é: tudo isso continua válido? Ora, se tudo isso de cara continua válido, não tem sentido a gente se chamar de cristão, porque nós somos judeus. A gente está obedecendo a lei dos judeus e a gente está parado no tempo, lá atrás. Porque esse texto ou essas normas fizeram sentido para os ouvintes de Jesus no século I. Então a gente tem que ter muito cuidado na aproximação que a gente faz aqui. Eu proponho que a gente analise esse texto a partir de três verdades que a gente vai entender melhor o que, que Jesus estava querendo transmitir. Beleza? Três verdades. A primeira: Jesus espera que eu usufrua da liberdade que ele conquistou. Ok? Jesus espera que eu usufrua da liberdade que ele conquistou quando ele me libertou da lei. Olha aí, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim, mais uma vez: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Eu vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. E aqui, mais uma vez, o grifo é nosso, no final: até que todas as coisas se cumpram, porque essa é a chave hermenêutica para a compreensão desses versículos. Lembra do que eu disse assim? Referir-se ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança, é muito mais do que a lei e os profetas. A gente precisa observar exatamente o que ele está querendo dizer. Jesus está falando que para a gente usufruir completamente da liberdade que ele conquistou, ele precisou nos libertar da lei. E como que ele fez isso? Ele nos libertou da lei cumprindo a lei. E tem pelo menos três formas pelas quais Jesus cumpriu a lei. A primeira é que Jesus cumpriu a lei no sentido de que ele, o que foi pronunciado na lei, o que foi predito, profetizado na lei, ele cumpriu, ou se cumpriu na vida dele. Ele é o cumprimento da lei dos profetas, nesse caso. Se você reparar aquilo que a gente está dizendo no Antigo Testamento, aquilo que aconteceu na vida de Jesus, quando os oráculos de Deus foram bem específicos em relação a diversos aspectos da vinda do Messias. Tem profecias muito específicas sobre o tipo de nascimento de Jesus, sobre o tipo físico de Jesus, sobre o local desse nascimento de Jesus, sobre o reino de Deus, sobre a morte que Jesus teria, sobre a salvação sendo estendida a nós, os gentios. Tudo aquilo que foi predito a respeito do Messias, a respeito de Jesus, se cumpriu realmente na vida dele com riqueza de detalhes. Então, nesse sentido, ele cumpriu a lei. A lei foi cumprida, as profecias foram cumpridas na vida dele. Em segundo lugar, Jesus cumpriu a lei com a perfeição que ninguém foi capaz de cumprir. Significa que ele viveu segundo a lei, ele observou as exigências da lei. Então, no primeiro sentido, ele cumpriu a lei porque tudo aquilo que foi predito, profetizado sobre o Messias, aconteceu na vida dele. E agora estou falando que ele cumpriu a lei porque ele se submeteu à lei e ele foi capaz de observar toda a lei sem nenhum pecado, sem nenhum deslize. Que exigências eram essas, né? A resposta depende do tipo de lei que nós estamos tratando. Por exemplo, nos mandamentos fala, não matarás. Se a gente está falando de uma lei cerimonial, a gente estaria falando que algum tipo de holocausto deveria ser oferecido pelo pecado. Por exemplo, um cordeiro sem defeito. Então, a lei estabelece uma série de preceitos, uma série de normas norteadoras da conduta, com comandos positivos e negativos, geralmente são comandos para a gente fazer ou não fazer alguma coisa. A lei veio depois da queda do homem e serviu para apontar para a gente o nosso erro, para apontar para a gente o nosso pecado, para apontar para a gente onde a gente estava errando. E para tornar de novo possível o relacionamento com Deus. Quando a gente caiu, quando o homem caiu lá com Adão e Eva, o nosso relacionamento com Deus foi interrompido. Quando a lei veio, ela veio para nos ajudar de novo a restabelecer esse contato com Deus, a restaurar o contato com esse Deus que é santo. Então, ela tinha essa série de preceitos, ela apontava uma série de normas para que a gente pudesse restaurar esse relacionamento com Deus. Mas o que chama a minha atenção é que quando a lei vem, ela me mata. Ou ela me faz mal, porque ela desperta em mim, que sou naturalmente ruim, justamente o desejo por fazer as coisas que eu não posso fazer. Não é? Se alguém fala para você, não faça isso, engraçado, parece que dá um comichão na gente, né? E a gente começa a querer fazer justamente aquilo que foi dito que a gente não devia fazer. Quem tem filhos vai entender muito bem isso. Você vira para o menino e fala, não pega ali, não faz isso. Meu filho agora, o mais novo, está com um negócio de dado. Só que eu fico com medo dele engolir o dado. Ele quer botar o dado na boca. Eu falo, não pode botar o dado na boca. Primeira vez que eu olho para o lado, ele faz o quê? Coloca o dado na boca. Porque parece que aquilo que é errado chama a nossa atenção. Aquilo que é proibido desperta o nosso interesse. Muito mais do que é aquilo que a gente pode fazer. A gente tem uma tendência de olhar para aquilo que a gente não pode fazer. Paulo, em Romanos, explica esse negócio de uma maneira assim muito legal. Ele fala, que diremos então? A lei é pecado? Já que ela chama a minha atenção para o pecado, ela é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem lei, o pecado está morto. Aqui parece aquele negócio do princípio da legalidade, né? E aqui quem não fez concurso já estudou para concurso ou fez direito. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É isso, esse é o argumento de Paulo. Paulo está falando assim, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O problema é que a partir do momento que a lei proíbe alguma coisa, eu quero fazer não o que eu posso, mas o que a lei proibiu. E aí isso gera a morte em mim. Ok? Isso gera a morte em mim. Quando não tem lei, eu posso fazer qualquer coisa. Paulo continua em Romanos capítulo 7. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu o quê? Morte. Pois o pecado, aproveitando da oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Percebe? O povo judeu estava numa situação muito complicada. Era muito difícil obedecer a Deus. Consequentemente, era muito difícil ter um relacionamento verdadeiro com Deus por meio da lei. Jesus precisa visitar a questão da lei para fazer o povo entender o que, que ele queria, o que, que Deus queria em termos de relacionamento quando a lei foi dada. E aí, naquela tradução que eu já mencionei para vocês, eu não vim abrogar. Que, de novo, tecnicamente, abrogar significa revogar totalmente uma lei. Mas o que Jesus está falando aqui não é que a lei foi revogada totalmente. A gente já viu que os princípios cerimoniais da lei, ok, que os princípios jurídicos da lei, ok, mas que a lei moral, essa lei não pode ter sido abrogada. Então, aqui, para ser técnico, não seria abrogar, mas seria derrogar, quer dizer, revogar parcialmente a lei. Então, essa lei foi derrogada pelo seu cumprimento. A gente já viu que cumpriu porque ele fez aquilo que os profetas disseram aconteceu, a gente já viu que cumpriu porque ele observou as exigências da lei, e agora eu quero te mostrar que ele cumpriu e derrogou parcialmente, então, a lei, porque ele se submeteu às penas da lei, ainda que ele não merecesse as penas da lei. Quando a lei culpava alguém, esse alguém tinha que oferecer uma oferta específica. E no nosso caso, a culpa pelo nosso pecado era a morte. E Jesus cumpriu a pena da lei, que foi morrer na cruz para nos salvar. E apenas alguém que pudesse cumprir a lei tinha autoridade sobre a lei. Apenas alguém que tivesse condições de viver as exigências da lei podia ter a autoridade para a lei, para revogar a lei. Por isso que eu falei para vocês, a chave hermenêutica, a chave de interpretação desse versículo é até que tudo se cumpra. E onde tudo foi cumprido? Em Jesus. Jesus cumpriu todas as coisas, portanto, ele nos libertou do peso da lei, do castigo da lei. Ela não tem mais vigência, a lei não tem mais imperatividade ou coercibilidade sobre nós. Os fatos e as circunstâncias que levaram à sua promulgação não existem mais. A gente está livre dela. Paulo tem um outro argumento fantástico com relação a essa questão de nos libertar da lei, em Romanos capítulo 6, porque ele diz a lei só tem vigência sobre alguém enquanto esse alguém está vivo. Se esse alguém morrer, a lei não vale mais para ele. E ele fala lá em Romanos 6:4, portanto, fomos sepultados com ele por meio da morte do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos uma nova vida. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Percebe? Se nós não estamos mais vivos para a lei, mas se a gente morreu com Jesus, nos identificando com ele no seu batismo e também na sua ressurreição, a gente não está mais debaixo daquilo que a lei estabelece. Esse é o argumento paulino. E por isso, Jesus espera que a gente usufrua da liberdade que ele nos dá. Por que toda essa explanação, toda essa explicação? Porque muitas vezes parece que a gente se deixa aprisionar por coisas que não têm o menor sentido, por coisas que não têm nada a ver com a nova criatura que nós somos em Cristo Jesus. Tem um monte de gente que quer mandar na nossa vida, que coloca uma série de expectativas em cima daquilo que a gente deve ser, em cima daquilo que a gente deve fazer. E Jesus está falando para o povo judeu: olha, eu vim para que vocês fossem livres. Eu vim para que vocês se importem com aquilo que eu penso a respeito de vocês e não necessariamente para aquilo que as outras pessoas pensam a respeito de vocês, porque eu te amo, eu desejo o seu bem. Percebe? Por que que você vai viver frustrado sobre as expectativas que outras pessoas colocaram sobre as suas vidas? Por que que você vai viver com o peso que outras pessoas colocaram sobre os seus ombros se Jesus veio para que você fosse livre? Ele te libertou. É para a liberdade que Cristo nos chamou. Em segundo lugar, Jesus espera então que eu me comprometa com o padrão de vida que ele estabeleceu em Mateus capítulo 5. Ele diz no versículo 19: portanto, quem desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será chamado grande no reino dos céus. Se a lei foi revogada parcialmente, aquela parte que a gente deve obedecer da lei, a gente já conversou, são os seus princípios morais. Mas Jesus está propondo uma reformulação da lei para que a gente entenda que aquilo que a gente deve observar não são normas de conduta no que diz respeito ao que eu devo ou ao que eu não devo fazer, porque isso só tem aparência de que uma transformação aconteceu. O que Jesus está falando é: eu estou preocupado não com a sua aparência, mas com as intenções do seu coração. E você pode confirmar isso que eu estou te falando, porque Jesus vai usar uma fórmula depois no capítulo 5, falando assim: ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ouviram o que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que odiar o seu irmão será culpado de pecado. Percebe o que Jesus está falando? Ele está falando: a lei tem aparência de santidade. Ela tem aparência. Quem observa a lei vive debaixo do legalismo. Ele parece para as outras pessoas que está vivendo uma vida correta, mas eu sei aquilo que passa no coração dele. Ele não matou, mas no coração dele ele deseja matar. A lei fala: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para a mulher do seu próximo e a desejar, já pecou no seu coração. Percebe? Jesus sobe a barra. A questão não é só fazer ou deixar de fazer, a questão é o que você deseja, o que o seu coração quer. Sabe, não se trata de punir o comportamento, não se trata de punir as atitudes apenas, se trata daquilo que vai no meu coração. É isso que Jesus está falando. Se a justiça de vocês não for uma justiça superior nesse sentido, se vocês não transformarem o seu coração, não basta vocês terem aparência de santidade, mas por dentro estarem ocos e vazios. Não basta parecer santo, é preciso ser santo. Lembra, eu disse para vocês, o pastor Gilberto falou também, o sermão do monte é um sermão contra a estética de santidade. É um sermão contra aquela estética religiosa de santidade. Jesus está falando: eu não quero que vocês pareçam, eu quero que vocês sejam. Por isso não adianta o legalismo, não adianta punir o comportamento, é preciso que o seu coração mude. É isso que Jesus está falando. Em terceiro lugar, Jesus espera que eu alcance essa maturidade que ele almeja. A maturidade de alguém que está preocupado com as aparências, mas mais do que isso, está preocupado com o seu coração. Porque se eu só me preocupar com as aparências, nada mudou. E aí ele diz no versículo 20, eu os advirto que a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Exceder a justiça dos fariseus e dos mestres da lei para um judeu comum era uma coisa meio louca. Jesus está botando o povo em crise aqui de novo. Porque os mestres da lei, os escribas, eram aqueles responsáveis por, inclusive, fazer cópias da lei. Naquela época não tinha computador, não tinha impressora, eles faziam cópias manuais da lei. Então, eles tanto copiavam aquilo que eles aprendiam, aquilo que eles estavam dizendo, mas eles não viviam. Eles eram bons professores, bons repetidores da lei, mas não eram bons praticantes da lei. Os fariseus, a palavra fariseu significa separatista. E eles, por meio das práticas religiosas mais duras, queriam se mostrar mais santos do que os judeus comuns. Por exemplo, vou te dar um exemplo só. A lei estabelecia um jejum anual. O fariseu fazia 2 jejuns por semana. Ele queria realmente aparentar uma santidade, e Jesus está falando, não é esse tipo de santidade, isso é um santarrão, e não um santo de verdade, que eu queria que vocês fossem, porque santidade não tem a ver com legalismo, santidade tem a ver com coração. De novo, a lei deveria apontar para a santidade no nosso desejo de ser parecido com Jesus, parecido com aquilo que Jesus espera de nós. Ele está falando, eu não quero essa aura de santidade dos escribas ou dos fariseus. Eu quero que, de fato, o coração de vocês mude. Santidade não é legalismo, não é observar a lei, não é parecer santo para outras pessoas. Santidade é realmente ter uma mudança no coração. E por que a gente diz que Jesus é santo? Porque a gente viu que ele cumpriu a lei de 3 maneiras diferentes e a lei não conseguiu acusar Jesus. Por isso, a gente deveria buscar ser parecido com Jesus para produzir santidade em nosso ser. Sabe, eu, depois de observar esse texto todo, eu fico pensando que Jesus nos liberta da lei para que a gente viva um estilo de vida superior. Um estilo que não nos restringe às aparências. Ele revogou os nãos da lei para que nós recebêssemos o seu sim. Sabe? Ele nos deixou livre para que a gente pudesse viver mais amplamente. Você foi livre, você foi liberto da lei por um alto preço. Jesus pagou um altíssimo preço na sua vida aqui na Terra para que a gente fosse livre e recebêssemos a aprovação de Deus. Tem um versículo em Coríntios também, um versículo de Paulo que diz, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o seu sim. Por isso, por meio dele, o amém, o assim seja é pronunciado para a glória de Deus. O que Jesus quer? Jesus espera que eu e você nos libertemos desse estilo de vida baseado naquilo que os outros pensam. Ele espera que aquilo que a gente faça, ele espera que aquilo que a gente diga, ele espera que aquilo que a gente viva realmente tenha a ver com aquilo que ele deseja que a gente viva. Sabe, para que a gente viver, aceitar sobre os nossos ombros um peso tão, tão descomunal de expectativas da sociedade, às vezes um peso tão descomunal de expectativas da igreja, da nossa família, às vezes. Jesus não veio para nos esmagar, pelo contrário, a Bíblia diz que ele não veio pisar no caniço rachado, nem apagar o pavio fumegante, ele veio para aliviar o peso que pesava nas nossas costas. Essa mensagem de hoje é contra o legalismo e a favor da liberdade que há no nome de Jesus. Eu quero que você traga à sua memória aquilo que Deus diz sobre quem você é. É aquilo que a Ana disse quando Davi foi lutar contra Golias. Ele tinha uma noção diferente a respeito daquilo que as outras pessoas achavam que ele era, porque ele entendia quem Deus achava que ele era. E Deus acha que você é muita coisa. Deus acha que eu sou muita coisa, tanto é que ele deu o filho dele por nós. Tira o peso que está sobre os seus ombros nessa manhã, em nome de Jesus. Tira esse legalismo que há sobre a sua vida, de uma série de normas, de conduta, de pessoas que dizem o que você deve e o que você não pode fazer. E receba o sim de Jesus sobre a sua vida. Sim, eu te amo. Sim, eu quero ter um relacionamento com você. Sim, eu quero que você seja parecido comigo. Mas sim, eu quero que você seja feliz. Foi para isso que eu vim. Jesus fala lá nas bem-aventuranças, o caminho da felicidade. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã que quer receber uma vida mais... quer ter uma vida mais leve. Que está vivendo debaixo de muita pressão e às vezes você nem entende que tanto de pressão, que tanto de lei é essa que pesa sobre os seus ombros. Eu quero orar por você que quer entregar essa lei, esse estilo de vida para Jesus e precisa de uma nova vida. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos e se você pela primeira vez... vai entregar sua vida a Jesus, falando: Senhor Jesus, eu não aguento mais essa pressão dos outros, essa pressão da sociedade, essa pressão da minha família. Eu quero trocar isso tudo pela liberdade que há no Senhor. Eu entendo que o Senhor veio para que eu fosse livre, então eu quero entregar minha vida a Ti. Eu quero Te pedir, enquanto todo mundo está com os olhos fechados, a cabeça baixa, que você levante a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Talvez tem alguém aqui nessa manhã que precisa dessa libertação. Talvez se você nos assiste pela internet, também pode fazer esse sinal. Eu quero orar pela sua vida. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor veio para nos libertar da lei. Senhor, nós queremos Te entregar as nossas vidas para que a gente tenha alívio do fardo que a gente carrega. Senhor, toma em Teus braços tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, Senhor. Nós dizemos sim para o Senhor e aceitamos o Teu sim nas nossas vidas. Se você está fazendo essa oração hoje pela primeira vez, eu quero te convidar a repetir junto com toda a igreja isso comigo. Pai, eu Te entrego a minha vida. Eu reconheço que eu preciso da liberdade que há em Jesus. Eu não quero mais viver preso pelo pecado ou pelo peso das expectativas que outras pessoas colocaram sobre os meus ombros. Eu Te entrego a minha vida, Senhor, em nome de Jesus.